Marinhais FM. Especial Informação.
Especial Informação na antena da Rádio Marinhais e hoje, tal como lhe fui dando conta ao longo da manhã, é dia de recebermos o Presidente da Câmara Municipal de Corus, Francisco Oliveira. Corridos 3 anos do último mandato a que se pode candidatar e a menos de 1 ano do próximo ato eleitoral autárquico, a Rádio Marinhais está então a procurar ouvir os agentes políticos da nossa região. É com muito gosto que recebemos hoje o Presidente da Câmara Municipal de Corus, Francisco Oliveira, que já está do outro lado da linha. Olá, Sr. Presidente, muito bom dia.
Viva, um bom dia para si e também para os ouvintes da Rádio Marinhais.
E, naturalmente, Sr. Presidente, o nosso convite já o contextualizei aqui e perguntar-lhe, naturalmente, que balanço é que pode fazer destes 11, quase 12 anos de mandatos à frente dos destinos de Corus?
Bem, é, obviamente que há sempre muita coisa que nós gostaríamos de fazer e que, por circunstâncias diversas, acabam por não acontecer. Mas eu diria que, no âmbito daquilo que foi, igual que foram estes 11 anos, ainda falta 1 ano para termos do mandato, nós demos corpo àquilo que nos comprometemos para com os crescentes, ou seja, corpo no sentido de executar um conjunto de infraestruturas fundamentais para o nosso concelho e também para a região, infraestruturas que permitem, de certa forma, responder àquilo que são as necessidades dos crescentes e às necessidades deste território. É óbvio que, ao longo deste percurso, passámos por algumas dificuldades que tiveram a ver, desde logo, com a crise pandémica de saúde pública que inflacionou, que trouxe atrasos, que trouxe constrangimentos, que trouxe dificuldades, pelo menos durante 2 anos, daquilo que era a nossa trajetória de crescimento e de investimento, e também naquilo que tem a ver com a realização de um conjunto vasto de atividades culturais, atividades lúdicas, que obviamente trouxeram esse constrangimento ao nosso país, trouxeram esse constrangimento também aos territórios e obviamente também ao Conselho de Corus. Depois, aquilo que foi a crise inflacionista, daquilo que foi o aumento exponencial também de preços e de valores de prestações de contratos, de empreitadas, de serviços, que me trouxeram, obviamente, naquilo que é a componente da gestão financeira, também dificuldades acrescidas para a nossa execução. Mas isto faz parte da vida política e, portanto, significa que os autarcas, que os políticos têm que encontrar formas de mitigar, de combater estas dificuldades e encontrar, obviamente, estratégias que possam levar a bom porto aquilo que é a nossa intenção de realização nos nossos territórios. E foi isso que nós fizemos ao longo deste tempo, foi, de facto, tentar contrariar essas adversidades que nos vão surgindo. Adversidades essas que, por vezes, põem em causa aquilo que são as grandes dimensões de investimento. Mas dizer que, ao longo deste tempo, nós executámos um conjunto de infraestruturas diversas e, quando nós falamos de infraestruturas, falamos de qualificar o território, falamos de qualidade de vida, infraestruturas que têm a ver com as componentes desportivas, no sentido de encontrarmos soluções para os clubes, para as associações, naquilo que tem a ver com a prática desportiva, seja com a construção de campos de relvado, seja com a construção de campos de pádel e ou de ténis que nós executámos durante este período, ou resposta às componentes da ação social, que são muito importantes, as respostas sociais, até porque as IPSS não têm essa capacidade de resposta e, portanto, neste momento posso lhe dizer que estamos a concluir uma ERPI, uma estrutura residencial para pessoas idosas na freguesia da Fajarda, e que ficará concluída até ao final do ano. Portanto, estamos a falar de um lar. Somos talvez a única Câmara do Distrito que assumiu essa responsabilidade social da construção do lar, tendo em conta que é uma carência identificada neste nosso território e na Lusíria, e portanto nós assumimos essa responsabilidade de construção. Requalificámos e estamos a concluir a requalificação de fogos de habitação social. Neste momento estamos a concluir 34 fogos de habitação social na freguesia do Coço, que ficarão concluídos no final do mês de novembro, em condições de albergar as famílias que já lá habitavam e novas famílias, uma vez que temos 7 fogos que estão, que estão disponíveis e, portanto, que estão livres. Já tínhamos requalificado outras 7 casas de habitação social. Estamos a desenvolver, no âmbito daquilo que é a estratégia do primeiro direito e também do arrendamento acessível, um conjunto de projetos para albergar não só famílias que vivem em condições precárias e indignas, mas também poder albergar outras famílias, no sentido de podermos trazer para o nosso território mais pessoas, mais gente, e fazer, de certa forma, concorrência àquilo que é o mercado de arrendamento e o mercado de aquisição, que, como todos nós sabemos, teve aqui um crescimento de valores exponencial e que os nossos concidadãos, obviamente, não têm condição financeira para suportar não só o encargo da renda, mas também um encargo com a aquisição de habitação. E cabe claramente também aos municípios, obviamente ao Estado, através do IRU, Instituto de Habitação e da Reabilitação, mas também aos municípios a darem, portanto, esse sinal e esse arranque essa alavanca, digamos assim, de forma a que possamos ter essas condições no nosso território de termos habitação. Não é habitação social, é habitação para essas pessoas que de facto têm essas condições indignas, e também criar condições para um arrendamento acessível, no sentido de que o arrendamento possa ter valores que as pessoas e as famílias possam de facto suportar. Estamos a fazer também e a concluir requalificações importantíssimas que têm a ver com os componentes do paisagismo, da acessibilidade, para todos, uma estrutura, digamos que, de ligação entre a parte baixa da vila e a parte alta da vila, num local que era necessário reabilitar, um local de história, um local com muito interesse em termos patrimoniais, e, portanto, também essa intervenção está a ficar concluída. Estamos a finalizar também um viveiro de empresas e viveiro incubador de empresas no espaço do antigo quartel dos bombeiros, que permitirá albergar empresas ou jovens empresários ou incubação, quer física, quer virtual, por forma a que possa servir também de alavanca, de plataforma para a transição para o parque empresarial que construímos durante este período. Portanto, temos um parque empresarial de 47 hectares que tem um conjunto de lotes industriais disponíveis para que empresas possam localizar o nosso concelho, aumentando aquilo que é a riqueza do nosso concelho, mas também criando condições para a empregabilidade, para a qualificação do emprego, mais e melhor emprego, que possa trazer para o nosso concelho também mais pessoas e mais residentes, tendo em conta até que o nosso concelho, obviamente, como os concelhos do sul do distrito, o concelho de Cruz, Salvaterra e Benavente, terão esta, digamos que esta localização privilegiada do aeroporto, com toda a certeza, irá beneficiar, irá criar condições para o desenvolvimento e para o crescimento, quer populacional, quer industrial, quer económico destes nossos territórios. E, portanto, significa isto que temos que nos preparar por antecipação para que essa localização a vir, digamos que, a consubstanciar-se nos terrenos do Campo Tiro de Benavente, claramente terá condições para que estes concelhos do sul possam, de facto, ser mais atrativos, ser mais desenvolvidos e ter condições de poder fixar mais população. Portanto, componente empresarial e económica é fundamental para estes nossos territórios. Não obstante nós termos um património natural que tem a ver com o nosso, a nossa floresta, o nosso montão de cortiça, a nossa lesíria, tem um património natural muito importante para a componente turística e para podermos valorizar aquilo que é importante nos nossos territórios, tem a ver com a nossa identidade, tem a ver com a nossa cultura, tem a ver com o turismo, que tem ganhado um crescimento e uma pujança muito grande nos últimos anos, mas obviamente a componente económica e industrial reveste-se aqui de grande importância, porque é aquela que cria verdadeiramente empregos, é aquela que dá a dimensão económica ao nosso concelho e é aquela que pode também consubstanciar a fixação dos nossos jovens neste nosso território. Portanto, estamos a trabalhar essas áreas que têm a ver com a economia, que têm a ver com o desenvolvimento económico, que têm a ver com a fixação de empresas. Infelizmente, neste momento, já temos um conjunto de empresas que estão a fixar nesse mesmo parque empresarial.
Senhor Presidente.
Ao nível da educação, também fizemos um trabalho magnífico, foi construir em cada uma das freguesias, das 8 freguesias, não obstante, em termos daquilo que é o processo administrativo, nós temos apenas 6, uma vez que temos uma união de freguesia, foi os núcleos escolares, isto é, a agregação, a construção de novos edifícios, permitindo o pré-escolar e o primeiro ciclo compartilharem dos mesmos espaços, mesmo espaço edificado, mesmo espaço do parque escolar, em instalações reabilitadas, qualificadas para o efeito. Portanto, o último que nós reabilitámos, os 2 últimos, aliás, foi o núcleo escolar da Guerra e o núcleo escolar do Biscainho, a somar ao núcleo escolar da Fajada, ao núcleo escolar da Amarosa, ao núcleo escolar de Santana do Mato, obviamente que em Cruz já tínhamos aqui um centro escolar. E, portanto, dizer que, ao longo destes 12 anos, e em especial no último mandato, nós demos corpo a um conjunto de investimentos muito alargados, estruturantes e importantes para o nosso concelho e que, de certa forma, é transversal ao conjunto das áreas de responsabilidade que os municípios têm. A par disso, assumimos novas responsabilidades que vieram também conflituar com aquilo que é a nossa administração e a gestão financeira do nosso território, novas responsabilidades ao nível da educação, designadamente ao nível do segundo e do terceiro ciclo, novas responsabilidades ao nível da saúde e da ação social, que temos estado a gerir, obviamente com déficit naquilo que tem a ver com a contrapartida financeira do Governo no que diz respeito a estes contratos. Significa que, por exemplo, ao nível da educação, aquilo que é um rácio que foi definido por parte dos governos, né, em matéria de assistentes operacionais, é insuficiente face à necessidade que nós temos para servir as nossas escolas que estão espalhadas por todo o concelho, que estão distribuídas por todo o concelho. Portanto, há aqui um déficit, e esse déficit representa, em termos de encargo financeiro, obviamente, maiores responsabilidades para a Câmara Municipal. Mas também dizer, e com muito orgulho, que nos últimos anos, ao nível da gestão financeira, o nosso município tem sido qualificado ao nível do ranking de gestão financeira por parte de entidades como o Tribunal de Contas, como a Associação dos Consultores ou dos TOCs, dos Técnicos Oficiais de Compra de Contas, como um dos municípios com melhor gestão financeira nos últimos anos. E, portanto, ao nível da Luziria, temos ficado nos primeiros, segundo e terceiro lugar, a nível nacional, nos 20 lugares, portanto, dos municípios com a nossa dimensão. Portanto, significa isto que conseguimos dar a resposta àquilo que é a necessidade estrutural, a necessidade cultural, a necessidade educacional, desportiva do nosso concelho, e mantendo aquilo que é uma gestão financeira equilibrada, adequada. Dizer que neste momento a nossa dívida à banca, portanto, ainda não foi acionado os dois últimos empréstimos que fizemos, mas obviamente a nossa dívida à banca é zero, nós não temos dívida à banca. E portanto isto significa que conseguimos com pouco fazer muito com aquilo que é o resultado do nosso orçamento, obviamente, de fazer estas infraestruturas todas que eu acabei de referir. Para além disso, temos lançados projetos que têm a ver com a requalificação do nosso espaço, que é o nosso espaço multiusos, antiga central de caminhagem, para construir um centro cultural muito importante para o nosso concelho. E essa ambição do futuro é deixar esse projeto alinhado, preparado para se construir esse centro cultural do nosso concelho. Iremos construir os passadiços, que chamamos passadiços do Sorraia, que está em fase de concurso e de adjudicação, que permite a ligação entre o centro da vila e a margem esquerda do rio Sorraia, na ligação à zona industrial, aos Montinhos dos Pegos, ao Rebouças, portanto, um passadiço ciclável e, obviamente, pedonal também. Estamos a lançar também, em fase de adjudicação, a requalificação da herdade dos concelhos, que é uma herdade que é propriedade da Câmara Municipal, para construir um centro de interpretação ambiental naquela herdade. Estamos a preparar um processo para levar por diante aquilo que é a requalificação do edifício da Câmara Municipal, no sentido de o dotar de todas as condições para que os trabalhadores, para que toda a gente que coabita neste espaço possa ter condições condignas de trabalho. Fizemos a reabilitação, a requalificação daquilo que são infraestruturas de trabalho também na nossa zona industrial, desde logo dos refeitórios, dos balneários, das oficinas, substituindo aquilo que são um conjunto de infraestruturas que ainda tinham coberturas em fibra de cimento por outra tipologia de cobertura, com muito mais eficiente e muito mais adequada àquilo que são as condições de trabalho. Temos, obviamente, também ao nível dos nossos recursos humanos e dos nossos trabalhadores, vindo a fazer um conjunto alargado de novas contratações, um conjunto alargado de revisões das suas carreiras, e, portanto, eu diria que, obviamente, para o autarca há sempre muito que fazer e não conseguimos nunca concluir aquilo que, no fundo, são as nossas tarefas ou são as nossas ambições, porque o autarca, por natureza, é, obviamente, sonhador no sentido de querer projetar, querer fazer, querer realizar, ter ambição de concretizar. A conjuntura atual cria um conjunto de dificuldades, nomeadamente dificuldades administrativas, dificuldades burocráticas, dificuldades procedimentais que, de certa forma, conflituam com a nossa vontade de realização. Ainda assim, nós podemos encarar, digamos assim, o final deste mandato com um mandato positivo naquilo que foi a realização, a concretização de muita ação que concorre para a melhoria da qualidade de vida, para a melhoria do bem-estar social, para a melhoria da qualificação do espaço público ao nível da realização de um conjunto de muito alargado de quilómetros de alcatrão que fomos fazendo em cada uma das freguesias, um pouco por todo lado. Portanto, eu diria que se não executarmos os 100%, ficaremos perto de executarmos os 100% que nos propusemos na nossa campanha eleitoral naquilo que são execuções físicas de realização.
Sr. Presidente, fica aqui patente este balanço que faz destes últimos 11, quase 12 anos e elencou aqui, de facto, diversas áreas de intervenção. Eu perguntava-lhe agora, para si, quais é que são os dois ou os três marcos mais relevantes que acha que deixa para o Concelho de Corus?
Olha, isso é sempre muito relativo. Para uns é dada mais importância a umas questões, para outras a outras questões. Olha, ao longo deste mandato, eu acho que, mais relevância e mais importância, obviamente, tem a ver com a requalificação dos bairros sociais, que são muito importantes, que nós tenhamos espaços condignos para permitir essa habitação social. Por outro lado, a construção desta estrutura residencial para pessoas idosas, que é muito importante para o nosso concelho, uma vez que temos uma população envelhecida e carente, de facto, de espaços condignos para a sua utilização. Esta componente do viver de empresas ligada à atividade económica, para mim, é fundamental e é estruturante, digamos, para o futuro do nosso concelho, a par do parque empresarial e também aquilo que fizemos nas escolas, para as nossas crianças, para a comunidade educativa, a criação de condições, de facto, de acomodação, de bem-estar, para que não só, obviamente, as crianças, os professores, os assistentes operacionais tenham condições condignas de estudar, de trabalhar e de permanecer nesse espaço. E, obviamente, também ao nível desportivo nós fizemos muita coisa, construímos relvados, um relvado nos Montinhos dos Pegos, um relvado na Fajardo, substituímos relvados nas Figueiras, no campo municipal do Crescense, construímos campos de ténis, campos de pádel, e, portanto, muita coisa foi feita ao longo deste tempo. É óbvio que o tempo passa muito depressa nas nossas vidas, quando nos apercebemos, já chegamos ao fim, que temos muito mais ambição e muito mais sonho de realização, mas, enfim, este ano que nos resta, espero que nós consigamos concretizar muitas dessas ambições, e uma dessas ambições que eu gostava de deixar, duas delas que gostava de deixar, não eventualmente resolvidas, mas em fase de resolução, tem obviamente a ver com o Centro Cultural de Cruz e também com a requalificação do edifício municipal, que são duas obras muito importantes também para o nosso concelho. E deixar alinhado, obviamente, e em fase de rampa de lançamento, aquilo que tem a ver com a estratégia municipal de habitação, designadamente as questões que têm a ver com o primeiro direito e com o arrendamento acessível.
Na sua ótica, Sr. Presidente, qual é que terá sido a freguesia do Conselho de Cruz que terá registado o maior desenvolvimento ao longo destes quase 12 anos?
Não, é difícil nós apontarmos a freguesia que teve mais desenvolvimento, porque, vamos ver, há freguesias que gozam da proximidade à área metropolitana de Lisboa, estou-me a referir à freguesia da Branco, à freguesia do Pesqueirinho, que tem tido um crescimento populacional pela proximidade à área metropolitana de Lisboa. Dizer que o Conselho de Cruz, não obstante ser um dos maiores concelhos do nosso país, goza desta centralidade em termos do país e da proximidade à área metropolitana de Lisboa, que nos traz vantagens por um lado e desvantagens por outro lado, mas as freguesias estão em maior proximidade, têm maior crescimento populacional. Mas, por outro lado, a união de freguesias, que foi constituída pela freguesia da Erra, freguesia de Cruz e freguesia da Fajarda, acaba por centralizar, digamos assim, aquilo que é o grosso da fixação da população e também do desenvolvimento, do crescimento económico, uma vez que estamos a falar da 7 freguesia e duas freguesias adjacentes que agregam a maior dimensão da população. Depois, as freguesias que estão mais distantes, a freguesia de Santana do Mato, a freguesia da Lamarosa, acabam por ficar mais afastadas, digamos assim, dessa centralidade, eventualmente têm mais perda de população e, portanto, não têm, digamos que, as mesmas condições de competitividade que têm as outras freguesias. Mas gostaria de crer que toda esta bolha, digamos assim, de crescimento que se propagou de Lisboa para o Crescente, para o Montijo, que vem a crescer agora para Benavente, para Cruz, para Salvaterra, nós vamos ser contagiados por esse crescimento, que tem coisas boas, no sentido de poder trazer o tal desenvolvimento, poder trazer mais população, mais pessoas, mas tem coisas menos boas que depois têm a ver com o crescimento daquilo que são os valores de mercado, nomeadamente para a aquisição de habitação, para o arrendamento, face às suas escassez. Mas temos de nos preparar para estes desafios, não é? Estes desafios que são, de facto, o futuro, no sentido de nós poder termos que encontrar condições, por um lado, para a fixação dessas novas pessoas, dos novos residentes, ou do regresso à casa dos novos que, não tendo condições de estar em Lisboa ou nesses sítios de maior despesa, regressam às suas terras. E, portanto, os municípios têm que criar essas condições. Condições de fixação, condições de acessibilidade, condições de mobilidade, condições de bem-estar, para que, de facto, as pessoas gostem de estar nos nossos territórios, face àquilo que é a relação que todos nós temos em termos de proximidade, em termos de identidade, uma ligação cultural, uma promoção que fazemos dos nossos territórios, seja eles associados à Cortiça, seja associados ao Zírio, ao Touro Bravo, às Corridas de Touros, que nós não renegamos. Enfim, as nossas entidades têm que, a nossa identidade rural tem que prevalecer em detrimento daquilo que são outras identidades mais urbanas e, enfim, mais adversas àquilo que é a qualidade de vida das pessoas. Portanto, eu diria que nós, no Conselho de Cruz, os Conselhos do Sul, estão a fazer esse trabalho, nós estamos preparados para poder, digamos, concorrer para esse crescimento, mas sempre respeitando aquilo que é a qualidade de vida ambiental, a qualidade de vida do nosso espaço paisagístico e respeitando a nossa cultura, as nossas tradições, a nossa identidade.
Para que essas pessoas também se fixem ou voltem a fixar no território, é naturalmente também necessário emprego. Sr. Presidente, a este respeito, em termos de empregabilidade, como é que se posiciona o seu Conselho nesta altura?
O meu Conselho posiciona-se muito bem em termos de disponibilidade de espaços para poder acolher empresas. Como eu lhe disse inicialmente, nós temos 47 hectares de área industrial perfeitamente infraestruturada. Quando falamos em infraestrutura, falamos em regulamentos, falamos em energia, falamos em água, falamos em esgotos, falamos em rede fibra ótica, falamos em gás para poder acolher essas mesmas empresas. Numa urbanização industrial, permite uma flexibilidade de agregação e de separação dos lotes em função daquilo que é a dimensão da empresa que se vier a fixar. Portanto, eu diria que nós fizemos esse trabalho ao longo deste período, no sentido de estarmos preparados para acolher pequenas, grandes, médias empresas no nosso concelho e gerar essa tal riqueza que é fundamental, gerar dimensão de negócio e, obviamente, trazer esses residentes para o nosso concelho, residentes, quer sejam eles a nível da classe operária que possa vir a trabalhar nestas indústrias, quer seja os novos residentes que venham a trabalhar no futuro aeroporto de uma classe mais elevada, mais alta, que possa também fixar-se neste nosso concelho, face àquilo que são as condições naturais, condições de bem-estar e de atratividade que ele tem. Portanto, eu diria que a esse nível nós estamos preparados, quer com o parque empresarial, quer com o viver de empresas, para poder acolher, digamos assim, essas estruturas empresariais que se venham a fixar. Oxalá elas se venham a fixar no nosso território, porque aquilo que nós verificamos é que ainda assim, não havendo neste momento a criação de novas empresas no nosso país ou de muitas novas empresas, o que verificamos é que procuram sempre as áreas do litoral, ou as áreas de proximidade das áreas metropolitanas, para a sua fixação, ou as áreas de proximidade até das novas autoestradas. E, portanto, naquilo que tem a ver também com as acessibilidades, é importante que o Conselho de Cunhos continue a reivindicar, junto dos governos, sejam os quais forem, a travessia do Val do Sorraia. A travessia do Val do Sorraia, o IC10, o IC13, que são fundamentais para promover a ligação entre o Norte e o Sul na Lusíria, a ligação entre o Alentejo e a área metropolitana de Lisboa, e o novo aeroporto, obviamente. E, portanto, se nós não tivermos essas acessibilidades rodoviárias que nos permitam, de facto, ficar ainda melhor posicionados naquilo que é o panorama nacional de localização empresarial, claramente seremos penalizados, até porque Cruz tem este constrangimento de ter 7 pontos que atravessam o Val do Sorraia, que condicionam em muito, não só em termos de circulação, mas também em termos até da proteção civil, aquilo que é o nosso posicionamento e a nossa disponibilidade relativamente às acessibilidades. Por outro lado, temos uma ferrovia que, infelizmente, é uma ferrovia que irá ser requalificada e reabilitada, mas que serve apenas o transporte de mercadorias. E, portanto, é importante também que a Lusíria que consiga encontrar soluções para os transportes públicos. E os transportes públicos na nossa região são aquilo que gera uma grande desconformidade com as necessidades das pessoas, porque nós temos pessoas que estão mais isoladas nas suas aldeias ou pessoas que precisam da ligação para o transporte fora dos nossos territórios e não existe esses transportes públicos que permitam essa ligação acessível, que permitam, de facto, essa acessibilidade. Significa que todas as pessoas têm que utilizar a sua viatura própria para se deslocar para o emprego. Portanto, é uma luta no que tem a ver com as infraestruturas rodoviárias e, por outro lado, naquilo que tem a ver com a disponibilidade de matéria circulante, portanto, de autocarros, que possam fazer as carreiras adequadas àquilo que é a necessidade da população destes nossos territórios.
Sr. Presidente, estamos a caminhar para o final da nossa entrevista. Perguntar-lhe, no seu entender, qual foi até ao momento, o momento, passo a redundância, mais difícil de gerir enquanto Presidente da Câmara e também aquele que lhe deu mais gosto?
Bom, o momento mais difícil, acho que fomos todos surpreendidos e é fácil nós percebermos as respostas que foram precisas dar no âmbito da pandemia, da saúde pública, dos constrangimentos que foram criados a todos nós, mas também a demonstração da capacidade dos municípios para encontrar soluções. Soluções para a vacinação, soluções para o apoio à saúde, ao próprio Estado, e aí, de facto, os municípios demonstraram essa capacidade, os presidentes de câmara, os executivos demonstraram, de facto, a sua visão alargada e a sua maleabilidade para dar essas respostas. foi de facto momentos difíceis que todos nós vivemos, passámos, e obviamente já passou algum tempo e hoje temos capacidade de poder olhar para trás naquilo que foi a resposta que foi dada a essa circunstância da crise de saúde pública, mas dizer que foram de facto momentos difíceis porque fomos confrontados com coisas completamente novas e que das quais desconhecíamos e para as quais não tínhamos respostas até vir o processo de vacinação. Enfim, das coisas que nos dão maior gosto de fazer é, de facto, exercer as nossas funções. Ser autarca é, de facto, das coisas mais magníficas que pode existir no sentido de nós podermos servir. E diria que ser um autarca é ser um servidor da causa pública, ser um servidor do cidadão. E aquilo que às vezes conflitua com esta nossa vontade de servir é a tal dificuldade burocrática ou administrativa e toda esta moldura de suspeição que, de certa forma, está enredada a gestão autárquica ou os autarcas e, portanto, tirou-se aquilo que é a liberdade da gestão mais direta ou da aproximação dos autarcas das nossas populações com esta burocracia, com este constrangimento administrativo. Portanto, ser autarca é exatamente isso, é servir, e o que eu gosto de fazer é servir as pessoas. E retirarmos isso, retirarmos essa liberdade para andarmos na rua, para estarmos próximos das pessoas, para estarmos, enfim, nas associações, nas coletividades, nesse contacto social, uma vez que estamos muito dependentes do processo informático, do MyDoc, do MyNet, do e-mail, da mensagem, tudo quanto seja, e portanto fomos transformados em meros administrativos. Mas ainda assim, obviamente que dá muita satisfação, por vezes não é a grande obra que seja ela ao nível da infraestrutura, do saneamento, do abastecimento de água, da execução da estrada ou caminho ou do edifício. Às vezes é a pequena coisa. É a família que se ajuda porque tem dificuldade em pagar a renda da sua casa e nós temos programas adequados para servir essa situação. É a família que tem uma casa de habitação e que não tem uma casa de banho e que nós temos programas adequados para dar os materiais a essa família para fazer essa instalação sanitária ou fazer a ampliação ou fazer a substituição da cobertura. São às vezes esses pequenos gestos que nos enchem o coração e são os agradecimentos das pessoas humildes e simples que nos dão força e que nos dão muita vontade e muita coragem por seguir esta viagem, que por vezes é uma viagem com muitos atropelos e com muitas adversidades e com pouco reconhecimento, mas que é feita de facto com um espírito de missão muito grande, com um sacerdócio de devoção àquilo que nós fazemos, ou àquilo que nós damos às pessoas, que damos ao nosso território, que damos ao nosso concelho, que damos à nossa gente. E, de facto, quem quer vir para estes lugares tem que pensar que é um lugar para servir os outros, fundamentalmente para servir os outros, neste caso, as nossas populações, dos nossos territórios, dos nossos concelhos.
Sr. Presidente, para finalizar, já se antecipou aqui aquilo que seria um bocadinho a minha última pergunta sobre o perfil que deve ter um Presidente de Câmara, por isso pergunto-lhe, por último, quem é que gostava de ver a sucedê-lo na Presidência da Câmara Municipal de Corus?
Como é óbvio, você não espera que eu lhe vá responder essa pergunta, não é? Mais a mais a essa distância das eleições, não é? E, portanto, não conto com essa resposta. Aquilo que eu espero foi aquilo que, no fundo, eu acho que fiz, eu e os executivos que me acompanharam ao longo deste percurso, que é respeitar os outros, respeitar os projetos, respeitar a visão, respeitar a estratégia, respeitar, no fundo, aquilo que foram as linhas orientadoras da governação deste Conselho nos últimos anos. E, portanto, espero que os sucessores, ou as sucessoras, aqueles que vierem assumir esta responsabilidade, que é uma grande responsabilidade, tenham essa hombridade, essa visão, essa capacidade de diálogo, essa capacidade de discernimento e de desprendimento, por forma a dar corpo e a dar cumprimento a tudo aquilo que nós fizemos até aqui. O pior que pode acontecer numa administração, e nomeadamente a administração pública, é alguém tomar o poder só por tomar, no sentido de desfazer ou contradizer tudo aquilo que foi feito até então. Portanto, isto é um processo de continuidade e a visão que foi traçada para o território é uma visão conjunta, até naquilo que é a dimensão das propostas das várias forças políticas e, portanto, parece-me a mim que não há muita margem para falhas ou para dúvidas. E, portanto, venha quem vier, que venha por bem, no sentido de dar continuidade a tudo o que nós fizemos.
Muito obrigado, Francisco Oliveira, Presidente da Câmara Municipal de Corus, esta manhã connosco aqui nas manhãs da Marinhais FM.
Muito obrigado e um bom dia para vocês.
Marinhais FM, especial informação.